Você está ouvindo o Dudescast.
Decidi ir no shopping pra dar uma volta, ainda não tinha essa vida louca de subir e descer Santo São Paulo. Aí eu cheguei, tava meio vazia a praça de alimentação e eu fui num lugar que eu gostava muito, que era um lugar que servia grelhados. Cheguei ali no balcão, pedi com aquela convicção, assim, digna de um viking que perde, que lhe deem uma caneca de aquavit. Eu cheguei e falei, me vê um baby beef grelhado. Aí todo mundo me olhando com aquela cara, assim, como a caixa começou a dar uma risadinha. Aí, bom, depois de um tempo, né, não tava entendendo nada daquilo, voltei pra minha mesa, peguei a comida, comecei a comer, aí eu me dei conta que era Sexta-feira Santa.
Baby beef é digno de um viking mesmo. Se você não vive com um viking, vive
meu
baby beef!
Exatamente, não, era um baby beefzinho, suavinho, né, cheio de gordura, pra honrar
mas
nosso senhor.
Os açougues nunca venderam tanta carne pra churrasco pra essa sexta-feira. Todo mundo postou churrasco, tá ligado?
Era Sexta-feira Santa. Aí eu só olhei pro alto e falei, ó... Tá bom, tá bom aqui o seu pedacinho de carne. Obrigado aí, valeu aí. Então, aí. E continuei a comer. Comi até o fim, um pedacinho de Cristo.
Mas calma aí, tava bem passado ou mal passado? Porque se tiver mal passado, você ainda conseguiu no repeteco, você ainda bebeu o sangue.
Ainda bebeu o sangue.
Que caracteriza a comunhão completa.
Exato, não. A minha comunhão não foi assim completa, porque a carne tava do ponto pra bem passada.
Porra,
eu sempre,
pena, só
eu
o
sempre
corpo.
Peço, agora... só comi. E o couro queimado só.
Agora é uma dúvida de um rapaz que estudou em colégio católico e não faz ideia porque não pode comer na Sexta-feira Santa carne. Por quê? O cara não. Não,
porque os caras são chatos.
Canibais, entendeu? Não tem lógica isso.
Seria sido muito mais impressionante.
Exato. Seria muito mais bárbaro. Imagina lá.
Eu te condeno a 50 mordidas.
E lápis vira. Quem quer esse perna?
Eu sou o tio.
Eu sou o Danilo Ateu.
Eu sou o Cliff Ateu também.
Eu sou o Dr. L, um católico safado.
E eu não gosto de bacalhau, mas eu como toda Sexta-feira Santa.
E estamos aqui reunidos nessa data católica, apesar de boa parte do cast não ser católico, para falar de um assunto...
É pra glorificar de pé.
Para falar de um assunto que não tem absolutamente nada a ver com o fato de ser católico ou com a Páscoa. Nós estamos aqui para falar hoje sobre guerras modernas. Uma pauta que foi sugerida...
Guerras nucleares?
Podemos falar delas também, apesar de não ter acontecido nenhuma efetivamente, né? A pauta foi sugerida pelo Guilherme. Então vamos lá, Guilherme. O que você quer falar aqui pra gente hoje sobre as guerras modernas?
Então, na verdade, eu não sei, cara. Porque depois eu pensei um pouco, eu falei o que vai definir o que é guerra moderna.
A gente definiu que é uma guerra antiga?
Cara, eu quando eu pensei a pauta, guerras modernas, pra mim a gente ia falar de guerras pós a Segunda Guerra Mundial. Queria saber se o Cliff, que é nosso historiador aí, ele corrobora com a minha tese.
A guerra, a gente tem três, né, tem dois tipos de guerra. A gente tem a guerra clássica, que foi até a Segunda Guerra Mundial. Você sabe onde é o bem, você sabe onde é o mal. Exército contra exército, marinha, aeronáutica, e aqueles negros tudo se batendo, tadadadá, bum bum, tiro porra de bomba, e essas porra toda.
Deseja todas inimigas vida longa pra...
E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Moderna. Primeira coisa, o inimigo às vezes não é tão claro. É uma guerra um pouco
mais... Isso é racismo,
mais...
cara.
É, ó. Isso é racismo. Acusação de racismo aqui no podcast.
Oh, cara, mano.
Qual que é o problema se o inimigo é escuro?
Fica difícil de ver ele de noite.
Ah, tá.
O inimigo não é tão bem definido, certo? Mas aí não, aí pode dizer que eu tô sendo racista contra quem não vai na academia.
É, o inimigo é gordo, então. É, você tem gordofobia agora.
Foda-se, a gente não sabe quem quer bem e quem quer mal. Pronto, mas... Vai falando sério um pouco, então a gente tem aquela questão, porque antes a gente sabia, eles são os bonzinhos, eles são os maus. Agora tá aquele negócio meio, pessoas que são boas, o lado bom e o lado ruim não estão muito, não é muito fácil de dizer qual que é qual, porque eles tomam ações parecidas, mas é mais moderna na questão de estratégia do tipo, antes era, o exército ia, encontrava outro exército, se porrava lá e pronto. Agora é, eu sei que, agora a guerra moderna se define assim, eu sei que o meu inimigo tem um ponto estratégico, por exemplo, um laboratório onde ele vai fabricar uma arma química. Eu mando um grupo para aquele laboratório, para eles destruírem aquele laboratório, para antes do combate começar, eu já tirar a vantagem do meu oponente. Então é um negócio um pouco mais cirúrgico. Eu vou direto nos pontos-chave do inimigo e acabo com ele antes dele conseguir levantar contra mim. Enquanto na guerra clássica, o cara tá ali, bora lá, vamos todo mundo, bang bang e já era.
Sabe? Beleza, podemos encerrar o programa. Acabou, tchau, gente.
Eu queria só acrescentar um ponto ao Cliff. Quando você falar bem e mal, a gente tem que definir o que o mundo é. Estados Unidos contra o resto do mundo.
Não, cara. Por exemplo, quando a gente
fala...
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, porque quando a gente definiu que, é bem contra o mal na Guerra Clássica, a gente pode pegar a Segunda Guerra. Alemães são maus. Isso é um fato. Os alemães são maus. Sim. O passado mostra isso, cara.
Não é passado. Você já viu um alemão falando que ama alguém? Parece que ele tá xingando sua alma, cara. Isso aí já define que ele é um cara mau.
Então a primeira coisa que a gente tem que partir do pressuposto nas guerras é que alemães são evil.
Sempre, isso, né?
Sempre. Não importa sempre. O que não aconteça, interessa... eles são malvados.
Eles podem estar em paz com alguém, eles são malvados.
Então, o que eu queria discordar do Cliff, na verdade, é o seguinte. É justamente essa questão do bem ou mal. Porque é mal, porque perdeu a guerra. Porque isso. Se os nazistas tivessem ganhado a guerra...
Não, cara, eles continuariam sendo maus. Eles só teriam ganhado a guerra.
Mas não teria ninguém pra falar que eles eram maus.
Mas isso não torna eles bons, cara. Se uma árvore cair, ninguém ouvir, ela fez barulho.
Eu não sei se foi o Cliff que falou agora isso, de que eles são maus porque perderam. Porque isso tem lá muita verdade. Realmente, a história é escrita pelos vencedores.
Por quem venceu. Cara, se ela fosse escrita pelos perdedores, realmente seria muito triste. Seria só aquela lamentação, nós tentamos. Só que ele desculpa.
Não, ia ser tipo aquele discurso de jogador de futebol depois quando o time perde, né? Porque o nosso time perdeu, mas a gente jogou bem e tal, marcamos, mas o adversário fez mais gols.
Imagina o Hitler, nós tentamos muito e tal, mas com fé em Deus, senhor, infelizmente o Deus não ajudou a gente hoje, mas nós vamos aí na próxima batalha, com o senhor do nosso lado, a gente vai conseguir trazer essa vitória pra
casa. Com o senhor e o nosso povo ariano ao lado, nós vamos derrotar e fazer o nosso império de 1000 anos. Não, mas eu acho uma coisa interessante, né, agora a gente já acreditar na semana na Santa, né? Eu me lembrei de uma frase do Papa Francisco. O Papa Francisco palpita sobre tudo, desde cocô à bomba atômica. Ele falou...
Ou como a gente apelidou ele carinhosamente aqui nesse cast, o Papa Chicão.
É o Chicão. Chicão disse que a Terceira Guerra já pode ter começado. E...
ele deu um aval. Ele liberou.
Ele já deu o ok divino já, pra podem começar a se matar. Mas na verdade E eu acho que o maior sinônimo disso que o Cliff falou, né, da gente não saber qual é o nosso inimigo, é até mesmo o fato da série Battlefield, que sempre foi focada na guerra militar, nas operações de exércitos
tipo de
e tudo.
Não,
mas eu quero dizer...
A guerra geralmente é feita por militares.
mas calma aí. Não,
a hora que os civis estiverem feitos, a gente chama de era do apocalipse.
Não tem guerra civil.
Mas aí é que tá, você vê agora, a nova franquia do Battlefield se passa dentro da cidade, você é um policial, você faz parte de um grupo lá, de um agrupamento da polícia e começa a entrar em tiroteio com traficante, essas coisas e tal, então enfim, é gente que não tá fardada, gente
não,
que
mas
tá
é muito mais complicado
dentro
do que isso,
da cidade.
No caso do último Battlefield, você não é um policial, cara, você é o Roger.
Não.
Você é uma merda, porque isso de fora é torcer pelo bandido o jogo inteiro.
Foi graças a esse Battlefield que eu finalmente percebi que o Roger tem a língua presa, cara. Mãos para cima.
Quem foi o gênio que falou o Roger vai ser um bom cara pra dublar um jogo de guerra.
Não sei, cara, sim, mas já tava começando a achar, sabe, tipo, que ele ia chutar uma porta e falar, inútil!
Tem um easter egg de dublagem que ele fala, ô Zoraine!
Ele abre uma porta e pergunta pela Giselda. É.
Ou ele encontra uma galinha chamada Mary Lou.
Cara, mas já que o Victor falou que o Papa liberou a guerra, eu tenho uma dúvida. Se o Papa libera a guerra e ele é o representante de Deus, numa guerra ele é o juiz, então?
Pode ser. É,
ele vai definir quem tá certo e quem tá errado.
E ela vai abençoar os dois lados.
Pode ser, pode ser.
Mas vem cá. Vamos para o assim, pronto. Alguém sabe quantas Miss Universo o universo já teve? Universo Terra.
Então, tá bom, eu quero saber onde é que você vai chegar. Não, eu vou nem interromper, vai lá.
Por favor, diga, continue.
Eu quero ver a conclusão.
É, o que que isso tem a ver?
Calma, eu sempre tenho as melhores conclusões. Bom, porque qual que é o sonho de toda Miss? Universo. Não é Miss da Miss Guarulhos, Miss Universo.
Vamos supor que tem um 50, vai.
É que nem eu assisti Miss Simpatia, porque elas falavam, meu sonho é paz mundial. Você já teve mais de 30 Miss Universo e todas elas desejam paz mundial? Por que a gente tem tanta guerra?
Cara, olha, a primeira Miss Universo foi em 52.
O universo, a Miss do universo pede paz na Terra.
Começa aí que deviam impugnar, porque ela é só a Miss Terra, o universo é muito maior do que a gente.
Não, calma aí, cara. Não é culpa nossa se mais nenhuma raça se inscreveu.
Ninguém mandou um representante.
Eu concordo, você tá aí, cara.
Mas aí, e precisa ter juízes, senão vai haver muito preconceito.
Não, mas é, mas se juízes, a Miss Universo. Mas se a Miss Universo não consegue impedir as guerras, o Papa vai conseguir arbitrar? É meio.
Exato. Não, cara, quem é mais importante, o Papa?
Se for o Papa com o pulso firme, ele dá um cartão aqui, expulsa o outro e tá resolvido. Rapidinho, ele tá
bem. Mas ela é a Miss Universo, ela tem a super coroa.
Aliás, uma coisa que pouca gente fala é que durante a ditadura, por pouco, o Brasil e a Argentina não se estranharam. É, a Argentina tinha o projeto de uma bomba atômica, o Brasil também queria ter alguma coisa, foi na época que assinou lá o tratado com a Alemanha. Eu fico imaginando uma guerra entre Brasil e Argentina, seria engraçado.
Já teve, cara.
Não teve. Não, entre Brasil e Argentina, não. Os dois lutaram juntos.
Brasil e Argentina foi contra o Paraguai, que meteram o cacete no Paraguai.
Contra o Paraguai. Foi a mais escroto. Teve o
Paraguai, porque eles queriam terra.
Teve um estranhamento.
Foi o Brasil.
Não. Teve um estranhamento entre o Brasil e a Argentina. Aí o Vinho Corrêa estiver falando besteira. Que surgiu o Uruguai, não foi?
Foi o
Brasil. Não, é que aí...
Mais ou menos, é.
O Uruguai é...
Você teve uma guerra entre o Brasil e a Argentina. E eram dois países tão bostas guerreando...
Que no fim surgiu um terceiro.
O resultado da guerra foi a criação de um terceiro país. Você já viu isso?
É que é que na verdade a história, o Uruguai já estava criado. É que acontece
não,
que
não,
acontece que a Argentina, a Argentina apoiava
que era o Estado
um ditador.
Brasileiro e consegue ter mais anos de independência do que o Brasil.
Sete povos das missões lá no sul.
A Argentina apoiava um ditador, o Brasil apoiava outro. E foi só aí. Mas o Brasil e a Argentina nunca brigaram. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente tá falando muito de guerra clássica. A Guerra do Paraguai foi uma guerra clássica, a Segunda Guerra também foi. Vocês acham que tem espaço nesse mundo pra uma outra guerra clássica? Eu acho que não.
Cara, clássico é sempre clássico. Às vezes junto aí, que nem tem clássico a seleção é de 70 clássico, contra a seleção de 94. Sempre tem.
Eu vi essa piada vindo lá de longe.
Amistoso sempre rola.
Então rola, em vez de guerras clássicas, rolam amistosos, então, é isso?
Não, mas cara, fala em amistoso. A guerra moderna, a meu ver, ela não comporta uma coisa que a guerra clássica tinha. Que você tem, até na Segunda Guerra, aquele armistício de Natal.
Uma
trégua.
Parava pra trocar presente, né? Parava de trocar bala e começar a trocar presente.
Mas talvez seja porque você não guerreou contra nenhum outro cristão até agora.
também.
Que eu lembro, depois da Segunda Guerra. Guerra da Coreia, não são cristão.
É.
Sim. Vietnã, não são. Afeganistão, da União Soviética, não são.
Certo, tá certo.
Depois, Guerra do Golfo, Irã e Iraque. Não, o problema é que você não combateu nenhum cristão desde então.
O problema das guerras é que elas não estão religiosas.
Não, cara. É. A Guerra da Coreia não tinha nada a ver com religião. Só calhou dos caras não serem cristãos.
Então, tem uma história legal que você falou desse negócio de armistício. Eu tava no ensino médio, uma professora professora minha falou dessa história, cara. Na Primeira Guerra, se não me engano, era soldado inglês. A Primeira Guerra, ela tinha uma particularidade que era uma guerra de trincheira. Ou seja, os caras ficavam mais tempo enfurnado num buraco de barro do que propriamente lutando. Aí teve a véspera de Natal, o exército britânico tava lá invadindo, como sempre, enfrentando como sempre o exército alemão. Porque alemão é mal, certo?
Aí, é mal, nós já definimos
isso. A gente definiu isso. A gente pode definir outra coisa. E o italiano é covarde.
Não, o francês é covarde, cara.
Não, o francês é mal sucedido, que o francês toda vez que luta, perde. Mas ele pelo menos luta.
O alemão também. A diferença é que o alemão perde com estilo, né? A diferença é que o alemão perde com estilo.
Ela muda de lado. Então a Itália é traíra, ela não é covarde.
E a Itália foi o único país que conseguiu tomar um cacete da Etiópia quando foi na Primeira Guerra Mundial. Nenhum país europeu perdeu pro país africano. A Itália perdeu.
Não, cara. Não na Primeira Guerra Mundial. Nenhum país nunca perdeu para um africano.
A Itália perdeu.
Eu fico imaginando se fosse comentarista esportivo comentando esses conflitos assim, mas nunca na história das guerras.
Imagina o Galvão,
um país europeu perdeu para um africano. Agora não tem mais bobo nesse mundo.
Eu imagino o Kleber.
Agora não tem mais bobo no mundo das guerras. Agora.
Eu imagino o Kleber.
Todo mundo achava que a África era fraquinha, mas não, o exército africano evoluiu muito. Muito nos últimos anos.
Eu imagino o Kleber Machado, cara, narrando, sabe? Aquele famoso hoje não.
Hoje sim. A regra é clara.
O italiano lá sentando o cacete.
A regra é clara. Acertou pelas costas, é pênalti. Acertou por trás, é cartão vermelho.
Pra quem tá vendo aí que essa bomba aí é ilegal, não pode. Cadê o papa nessas horas? Ô, papa, intervém aí, papa.
Terminando a história, cara. Então, tipo, na Primeira Guerra, né, tava os soldados ingleses e soldados alemães. Aí, de repente, eles pararam, porque era a véspera de Natal. Eles, literalmente, um atravessou pro campo do outro. Eles se deram a mão, foram comemorar o Natal junto, ainda bateram uma bolinha, quer dizer, jogaram um futebolzinho. Na hora que acabou a festividade de Natal, pegaram seus rifles, pegaram suas armas, se entrincheiraram no bairro e começaram a atirar pro outro.
Porra, cara, eu acho justo. Nada como profissionais.
ninguém tinha nada contra o outro.
Ele e o cachorro, tá, as ovelhas, acontece isso. Bate o cartão, eles trocam, para. Toda hora briga.
É esse raciocínio. Esse raciocínio binário dos europeus eu adoro, né? Enfim, vamos fazer uma pausa. Agora já acabou a pausa, vamos voltar a se matar. É muito.
Ainda mais ser inglês, cara.
É muito europeu isso, muito europeu isso.
Ainda mais ser inglês.
Se faz assim, a guerra se faz com profissionais. Você não tem profissionais soldados.
Você nunca viu aquele filme do Stallone, o profissional?
Meu Deus.
Nossa. Não, eu ia falar, você tá falando dos alemães. Eu queria falar dos russos também, porque depois também da Segunda Guerra Mundial, os russos é que viraram os inimigos.
Mas também,
né?
Russos também assim, são maus.
Pelo menos no cinema. Os russos são maus também. Então o problema é escrever e falar estranho. Isso. Agora os inimigos são os árabes.
Tá, ok. Podemos definir que o problema, na verdade, é escrever e falar estranho.
Isso. Ou seja, logo logo vai ser uma guerra contra os analfabetos, né?
Você fala
problema, você é meu inimigo.
Cara, olha, se você tá falando nessa altura problema e advogado, você é meu inimigo. Eu não sei o resto da humanidade, mas o meu você é.
Ganhou ser o inimigo público.
Vamos voltar pro tema, depois de tergiversar um pouco.
Olha, guerras modernas são as guerras futuras, então.
Como assim?
Se for seguir Call of Duty, é a guerra avançada.
Então você tá propondo
um exercício de futurologia aqui.
Isso. Já que a gente partiu pra essa linha, tá bem mais engraçado.
Tá ok.
Foda-se a história. Foda-se, vamos nisso que é mais legal.
Vamos. Ok.
Porque a história precisa de embasamento. Falar do futuro, a gente pode cagar a regra à vontade.
Tá ok, então, na visão de vocês, como será a próxima guerra real?
Einstein disse, depois da Segunda Guerra Mundial, ele falou que ele não imagina como é a Terceira Guerra Mundial, mas ele imagina a quarta, que é com pedras e paus.
Isso, mas o Papa já liberou a Terceira Guerra Mundial, então vamos especular em torno dela.
Assim, pega essa frase, faz uma foto bonita de fundo e coloca no Facebook, assim, compartilha com as pessoas e tal.
E aí escreve Clarice Lispector.
Declaro aberta a Terceira Guerra Mundial, então o Papa de braços abertos aqui falando.
Tem um artigo do historiador famoso, o Eric Hobsbawm, morreu até recentemente.
Puta, achei que era o Woody Allen na foto.
Não, ele parece, cara, ele parece.
Na verdade, ele parece o vocalista do Radiohead. Coitado, ele era feio.
Era lindo.
Mas ele disse que se você analisar os padrões sociais e tal, você consegue meio que prever o futuro, consegue acertar mais ou menos o que vai acontecer. Então, tipo, é só porque você falou que historiador não prevê o futuro, eu mandei isso aí só pra dar uma provocação.
Partindo desse pressuposto, ó. Então, se o historiador pode, se com o passado a gente pode prever o futuro, a gente já definiu algumas coisas. Numa Terceira Guerra Mundial, os alemães são os vilões.
Ou os russos.
Sim.
Ou os árabes.
Ou os dois juntos.
Ou então a gente ou já tem uma coalizão, ó.
Rússia, Alemanha e países árabes.
Isso. Nossa, certo. Não, isso é...
Por Alá, pelo chucrute e pela vodka.
Porra, eu vou te falar que eu acho que eu tô aderindo ao tema. Aonde eu me alisto?
Essa
com a bandeira eu me alisto. Olha só, o slogan seria: morra e tenha mil virgens, vodka e chucrute à vontade.
Boa. Boa, boa.
O Danilo mandou aqui um link de algumas tecnologias que vão estar presentes nas guerras do futuro.
Isso é uma coisa legal. Bizarras.
Eu vou falar pra vocês que eu tenho muito mais medo do Wildcat do que de todos os outros.
Cara, então, eu vou te falar que se a próxima guerra for que nem tá aqui nessa matéria, eu tenho muito medo. Porque não vai ter vencedores.
Não, né?
Não. Porque.
Que as máquinas vão ganhar.
Exatamente.
Vai ser Terminator.
O final dessa guerra é Skynet assumindo o controle.
É Skynet, cara.
E sobre a Skynet ser o Google e as teorias da conspiração que a Skynet é o Google?
Falou do Google, ó, o tal do Wildcat é uma empresa, foi criado por uma empresa do grupo Google.
Ela foi comprada pelo Google.
Pois é.
Comprada, é, o Google comprou, cara, o tecnologias.
Porra, mas se eu tivesse que nem o Google, eu também tava comprando qualquer máquina de guerra.
Então, mas você já viu esse robô, o Wildcat, funcionando?
Já.
Não, cara.
Cara, é bizarro isso aí.
Você já viu ele em ação, ô Marcelo?
Tem vídeo, cara, dele na internet.
Achei que tinha fugido de um.
Não.
Porque ia ser muito antes.
Cara, tem vídeos dele, esse bicho do inferno. Bom, só o fato de você pensar que é um robô de quatro patas, né? Não esteira, com rodas, assim. Tem quatro patas. E consegue atingir velocidade de 25 km por hora, já é pra você se preocupar.
Não,
já.
Mas o que ele faz? Ele só anda 25 km por hora em quatro patas, ou ele faz tudo isso e lança bomba e tudo mais?
Por enquanto, ele não tem armas. Ele não tem, pelo menos, nunca mostraram um vídeo de armas acopladas.
Eu vou ficar preocupado
nele
quando chegar nesse ponto, exatamente.
Até mesmo que nunca mostraram ainda o vídeo do Madoli também pegando em armas, né?
Não, do Madoli ou de um Dolly? O Dolinho, né?
Dolinho armado. Não, o da Dolly clonagem, questão de clones serem utilizados em guerra.
Não, cara, isso é impossível.
Não, mas
eu vi Star Wars.
Hoje isso é impossível.
Eu vi Star Wars. Eu vi Star Wars.
Eu conheço a palavra de George Lucas, mas mas eu acho que, inevitavelmente isso vai, todas essas tecnologias vão servir pra matar mais gente inocente do que militar. E existe até estatísticas, que eu tava procurando por esse número, não achei, se alguém achar, mas até pelo menos a guerra da secessão lá nos Estados Unidos, morriam-se mais militares do que civis. Aí a guerra civil americana quebrou esse paradigma. Começaram a morrer muitos civis e era até uma estratégia dos exércitos, né, de tocar o terror, né? Você chegava na cidade, tacava fogo em tudo, destruía tudo, matava todo mundo.
Não, cara, Gengis Khan fazia isso muito antes.
Não, Gengis Khan fazia isso. Não,
mas
assim,
não era o exército.
Era uma...
O que é muito mais impressionante, porque um cara só a cavalo.
Não era só caras a cavalo.
Não, eram
caras a cavalo armados de potentes arcos e flechas, coisas de uma tecnologia incrível pra época.
E não era um cara, era Gengis Khan.
E era Gengis Khan.
Que o cara aqui é um, né?
Não, e olha só, ele conseguiu fazer tudo aquilo ainda sendo mongol.
Mas eu acho que isso inevitavelmente vai esbarrar nessa questão. Enfim, os civis vão acabar tomando no rabo.
Isso é o normal de qualquer situação, cara. No final, quem se fode é a classe média.
Cara, mas eu olhei aqui nessas tecnologias, tem aqui, robô Atlas, cara. Ia ser muito maneiro, né? É um robô humanoide. Ia ser muito maneiro se a guerra fosse tipo aquele filme do Hugh Jackman, sabe? Gigantes de aço.
Lutando boxe,
bota,
né?
Bota dois robôs pra brigar, o que ganhar, ganhou a guerra.
Mas, cara, que
idiota, assim, dois robôs entram, um homem sai.
Porra, que tenso aí.
Não, e tem outro também, tem outro campo de batalha também, que é o campo cibernético também. Você vê os exércitos investindo em grupos de militares pra guerra via internet.
Cara,
isso é muito louco também.
Em termos de guerra moderna, uma grande... Agora, falando um pouquinho sério, uma grande diferença...
Não, então antes de você falar sério, deixa eu falar algo não sério. Eu tô vendo essa XM25 aqui também, do link que o Danilo mandou, e agora eu boto fé, cara, nós estamos preparados pro Tropas Estelares. Aquelas baratas gigantes, pode vir, porque olha esse riff, cara.
É verdade.
Foi, e me impressiona como ainda não inventaram nenhuma espada laser até agora. Já inventaram um uniforme invisível, já inventaram tecido invisível, já estão inventando tessas Wildcat e não chegaram na espada de laser. Quando é que eu vou ver a espada de laser?
Quando você dominar a força. Simples. Você dominar a força, cara, você vai ser apto pra utilizar um sabre de luz, tá bom?
Eu não sei se vocês viram recentemente, os Estados Unidos, na verdade, assim, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, os Estados Unidos já havia testado laser como arma, assim, experimental pra explodir, tipo assim, alguns barris em um navio, né? Treinamento mesmo, algo de treinamento, e ele levava um tempo, cerca, acho que de 2-3 minutos pra aquecer o suficiente pros barris explodirem.
Torna inviável como arma.
O que tornava inviável como arma.
Fica 3 minutos aí parado que você vai ser...
você vai ver o que vai acontecer, mas espera.
Mas por isso que era algo assim, totalmente experimental, e foi usado só dentro do próprio território americano como testes, né? Pra aprimorar o equipamento. Esse ano, foi feito um teste usando um avião, um jato, um caça, na verdade, né? Se eu não me engano, pela Lockheed. Cara, e isso já começa a me preocupar, porque estamos testando armas laser agora, oficialmente, né, acoplada num caça de guerra. Então, assim, a coisa está se tornando viável. Chegamos nas guerras do futuro, finalmente.
Então, mas eu queria falar, cara, uma coisa que eu não percebo, assim, entrando no tópico da guerra moderna, é que desde a Segunda Guerra, e eu não vejo isso mais acontecendo pro futuro também, é uma briga por território.
Ah, não, eu acho que isso acabou, não, cara. É. Essa coisa de, igual a gente teve a própria desculpa da Alemanha do território da Alsácia e Lorena, né?
Então
isso aí, cara, você não vai ver mais acontecer.
É uma briga,
exatamente.
Então.
É uma briga por recursos. Era nesse ponto que eu queria chegar, exatamente. Eu acho que aquele tipo de guerra bonzinhos versus malzinhos, isso realmente ficou em 45. Agora, essas novas guerras vão ser mais em torno disso que o Guilherme até falou, recursos, água.
Se as guerras são sobre recursos, isso que é onde eu ia concluir. Se a guerra agora é sobre recursos, o recurso mais importante que nós temos hoje é a água.
Sim.
Todo o resto a gente pode dar um jeito.
Ainda bem que agora com essa crise de água aqui no Brasil, a gente não precisa mais se preocupar em ser invadido, né?
E eu que achei que o Guilherme falando que começa uma guerra de recursos ia ser travada entre advogados.
Eles vão embargar tudo, cara. Vão embargar tudo.
E olha, até Brasília decidir isso aí vai levar uns 15 anos.
Exato. É por isso que estão pondo na mão do Papa pra resolver, né?
Pra a hora que decidirem prescrever uma guerra.
Isso, exato.
Bom, cara, mas então, se a gente definir que a próxima guerra é por recurso, qual seria o recurso?
Com certeza é o ouro, cara.
Não.
Ouro. Ouro. Quem tem mais cavalo é assim. Cara, ouro, velho.
Como é que...
Eu não entendi, vai lá.
Ouro, cavalo?
Ouro, mano.
Eu entendi cavalo também, mas...
Explique-se, Danilo, por favor.
Guerra por cavalos. Aliás, tem uma história interessante, se vocês me permitem contar. Tem uma divisão do exército italiano que são os Bersaglieri, que eles são uns caras que eles correm. O que eles fazem é sair correndo...
São os covardes.
Tocando corneta. Mas o que era...
É uma habilidade fantástica, porque você precisa respirar.
Não, então, é fantástico, exato. Então, eles têm a banda deles, que é um bando de cara que sai correndo tocando clarim e tal, mó legal. Mas o que que era aquilo? A Itália não tinha cavalo.
O que é isso? Cara, é um desperdício de recursos fantástico.
A Itália não tinha cavalo e eles precisavam de uma forma de transporte rápido, de equipamento, de mantimento. Então, eles botavam os neguinhos pra correr. E aí surgiu, surgiram os bersaglieri.
Tô de parabéns, os italianos estão de parabéns.
Na falta de cavalo, manda o neguinho correr. E eles, mesmo hoje, eles são. Eles têm um esquema de um treinamento físico. Porra, que é... mano,
hoje em dia é só colocar um carro de som, porra.
Por falar em carro de som, foda mesmo. A guerra vai ser travada também por conta de pamonha, cara. Os guerreiros que mataram lá, teve a guerra da pamonha, velho, lá no interior. Tinha uma loja de pamonha, tinha duas lojas de pamonha, uma de frente pra outra. Aí foram lá, os caras da uma loja de pamonha mataram a dona da outra loja de pamonha. Aí os caras da loja de pamonha lá fizeram que incendiaram todo mundo da casa.
Caralho,
de pamonha, incendiaram a casa dos caras.
Isso é máfia, isso é máfia.
Guerra de pamonha.
Não, mas vamos lá, se a gente fosse fazer uma nova reguerra, qual seria o recurso?
Pamonha.
Cachorro. Pamonha, cachorro, cavalos e ouro. Pronto, já tem bom, recurso a dar com pau já. Não precisa de petróleo, não precisa cara, de água. Assim.
E
água.
Pau e pedra, né? Se dane. É pau, é pedra,
cara,
caminho,
recurso.
É o
fim do caminho. Água, cara. Água. Tem que ser água o recurso. É, água. Tá em falta pra todo mundo.
É, que o Durek agora, assim, por exemplo, tava vendo essa semana essa semana da gravação do programa, né? A Califórnia decretou pela primeira vez racionamento de água.
Mas
também.
Em São Paulo não teve.
Não, em São Paulo não
tá
tem.
Tá faltando até na Califórnia, mas aqui não.
Por falar
não
nisso, eu queria...
Não tá faltando água no estado de São Paulo.
Mas olha só, eu concordo com o Guilherme que a próxima guerra possivelmente será por água. E se não for água, eu acho que ainda pode ser, por incrível que pareça, por recursos de combustível fóssil, petróleo.
Sim.
São os dois motivos, assim, que eu considero plausíveis de acontecer uma guerra.
Então, calma
futuro.
Aí, ó. Então vamos concordo. Lá. Definiu que a guerra é por óleo, petróleo e água. Água. É óleo, óleo. Não tem
óleo
mais,
e água não se misturam, então não vai ser a mesma guerra.
Olha.
Nossa.
Senhora, essa.
Então, ó, mas se a gente definir que que a guerra vai ser com óleo, petróleo e água, os potenciais alvos seriam Brasil e Oriente Médio. Então, nós temos uma coalizão com o Oriente Médio.
Bom, já tem a tríplice fronteira ali, né? Enfim, o pessoal ali super coligado com o Oriente Médio, então...
Pois é.
Então a gente pode contar com o apoio do Uruguai, Paraguai e Argentina?
Não. Tô falando ali da região da tríplice fronteira, que tem muitos árabes ali. Vai ser Brasil e Estado Islâmico.
É Brasil e Estado Islâmico.
Isso é muito bom.
Então, mas contra quem?
Contra...
Alemães?
Aí pode ser Alemanha. Pode ser Alemanha, Estados Unidos, Rússia, quem quiser a nossa água. Provavelmente os Estados Unidos, né?
Mas aí não seria mais fácil o Brasil fazer uma parceria?
Não, então, mas é por isso mesmo que eu também acho que é improvável, muito improvável se a gente continuar a ver grandes guerras como a gente viu nos livros de história. Porque hoje, eu não sei, é uma teoria minha, mas eu acho que depois, principalmente da Segunda Guerra, foi feita uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas que fizeram com que elas... entendessem ou acreditassem que realmente guerra é da merda, guerra não...
O problema é ser um fato.
Guerra não é legal, né?
Não, mas então, mas você vai falar isso, tá bom, se você falasse isso pra um cara de 1914, ele ia falar, não, eu quero é mais é ir pra guerra porque eu quero dar um chute na bunda, usando o termo mais leve, pra aqueles alemães. É diferente da cabeça do cara hoje. Hoje, se o cara ouve em guerra, ele já sai correndo, já vai pro primeiro campo de refugiado que existe. Não existem mais gente disposta a encontrar.
Então, teu problema
encontrar
na,
as mil
então,
virgens.
Na tua opinião, ó, na opinião do Vitor, que não representa a opinião do programa, o fato é que hoje não existem homens machos.
Merda.
É um bando de viado que não tá pronto pra pegar em armas e matar o inimigo, é isso?
Olha,
foi o que você disse.
Então, olha, se você quiser interpretar dessa forma, é sua. Não tô dizendo que nós não temos homens machos suficiente pra entrar em... Ninguém mais hoje quer botar o couro a prêmio em nome da pátria. Vocês entrariam numa guerra? Vocês entrarem.
Cara, é muito mais de fácil você chamar uma pátria do que mil virgens.
É assim que você monta uma guerra. Olha só, a gente tá dissecando uma guerra pra dissecar a guerra.
E as virgens também.
E as virgens.
Aí eu tô dissecando virgem nenhuma.
Não, Cliff, então vai lá. Como historiador, qual é a chance real de ter uma guerra completa agora e a gente vê finalmente esse planeta de merda ir pro caralho?
Bom,
quero tem datas.
É, datas de preferência.
Eita, data já complica. Não sou muito bom com elas. Não, mas tem chance? Tem, ainda mais, mas é aquela questão, tipo, ou vai ser por algum recurso, ou vai ser também por religião, né? Tipo, religião é um fator que não dá pra...
É verdade.
Pra gente ignorar no caso de uma guerra. É só ver que é... o radicalismo desses grupos muçulmanos e tal. Então, eu não sei se vai ter uma guerra em larga escala, tipo uma guerra mundial, onde todo mundo vai se unir contra alemães e russos, certo? eu acho isso um pouco mais difícil, mas talvez tem fortes chances de ter guerras isoladas de alguns pequenos grupos contra outros pequenos grupos, né? Até porque o mundo tá tão globalizado que eu nem sei mais se o conceito de guerra mundial vai se encaixar. Mas também se um dia se encaixar, aí sim vai dar merda, porque do jeito que o mundo tá, é só apertar um botão que vai todo mundo pra casa do caralho.
Então, pra alguém apertar o botão, o que falta hoje pra alguém apertar o botão?
É, cara, por falar em apertar o botão, você sabe que eu me surpreendi, e não foi positivamente, quando eu descobri faz pouco tempo, que até a época que o Obama assumiu, a senha americana pra disparar os mísseis nunca havia sido trocada, ainda era a mesma.
Não era um 2345, né?
Não, era 0000.
Nossa, louco, a senha de instalação ainda, velho.
É, cara.
Trocaram 23, é.
Não, e agora eu tava me lembrando que a CNN tinha um vídeo especial pro fim do mundo, que o Ted Warner era super
maluco. Técnico pra isso é maluco.
Exato, e ele imaginava a CNN transmitindo o fim do mundo. Então tinha passado a instrução que pra quem sobrasse vivo lá na redação,
você imagina o arquivo, a quem sobrar.
Tinha lá o vídeo que era uma banda da Marinha, tá no YouTube, inclusive, tocando aquela música que tocaram quando o Titanic tava afundando, que agora eu me esqueci qual é o nome do hino lá deles, é um hino protestante. E, puta, olha assim.
Amazing
mundo...
Grace.
Não, não era o Amazing Grace. Mas, não, eu só sei que, bom, enfim, pra acabar o mundo daquele jeito, eu prefiro então me matar antes do vídeo, porque eu prefiro morrer antes do vídeo.
Aí, ó, é por pessoas como
assistir
você
aquele vídeo.
Que a Skynet vence. Por pessoas fracas como você. Você sabe que, olha, eu tenho tão certeza que a próxima guerra vai ser que nem a gente viu aí com robôs, e que a Skynet vai ser a vencedora, que eu aqui em casa tenho até o protocolo de como iniciar a rebelião contra as máquinas. O passo 1 é eliminar minha esposa, porque ela é fraca que nem o Dr. L. Então eu já falei, um dia que, olha, começa a rebelião das máquinas, meu amor, vem aqui um pouquinho, é lá o quê? Pá, pronto, passo 1, check. Passo 2, recrutar novos membros.
Mas por que a Josa é fraca? Qual é o problema dela?
Tá maluca, ela entregaria todos os segredos na primeira oportunidade. Então antes que ela possa ter qualquer segredo pra entregar, você já elimina. Doutor L aparentemente vai ser o segundo na minha lista.
Não, tipo assim, você vai se dar o trabalho de descer a serra, me achar,
puta,
pra me
mesmo,
matar.
Vai ter que descer até Santos, pedágio é monota, puta.
Pois é, você vai ter que pagar
tome conta de você.
Não, e você imagina, né, que durante, se no feriado descer pra Santos já é um inferno, você imagina na guerra.
Porra, cara. O cara vai fazer a operação baixada quantas vezes ele quiser.
Não, vai ter tanque de guerra parado no pedágio, perguntando e errando o caminho. Ih, vai ser uma merda, cara.
Vai ser o seu fudido que ainda vai estar tentando chegar no ano novo.
Não vai parar o tanque assim, ô moço, eu não tenho troco.
Não tem reportagem do Fantástico, do nego reclamando. Porra, R$30 de pedágio? Como é que domina o mundo desse jeito?
Deixa eu fazer uma pergunta aí, a gente falou muito de Estado Islâmico, só pra minha última intervenção aí, cultural.
Olha,
aí, polêmica.
Foi isso.
Não vou cantar.
Foi isso.
Pode ficar tranquilo que eu não vou cantar.
Mas seria uma boa intervenção cultural você cantando em árabe aí.
Eu não sei o que foi isso.
Que porra é essa?
Cara, eu não sei se ele tava cantando ou tendo um derrame.
Talvez seja bom ligar tudo pra mim.
Não, assim, parece quando o sinal do celular fica ruim e a voz da pessoa fica...
Mas vai, fale sobre o Estado Islâmico.
O Estado Islâmico, eu queria fazer uma comparação. Imagina uma guerra maluca entre o Estado Islâmico e os gladiadores do altar.
Nossa!
Imagina que doideira, mano.
Ia ser engraçado.
Gladiadores do altar. Como é que seria o uniforme dos gladiadores do altar, assim? Pensando que a gente tá no Marvel Universe, sei lá, uma coisa bizarra, assim.
Vai ser algo tipo Cavaleiros do Zodíaco, aquelas com as armas reluzentes e tal, toda cheia de brilho.
Eles vão lutar pelos quatro cantos do Templo Salomão jogados pelo mundo e vão ganhar armaduras de... sei lá, o quê? Armadura? Meu nome é Wesley, com a armadura de Moisés.
Wesley, o cavaleiro de Moisés, né?
O golpe da arca. Invasão divina.
Esse aí é o Noé, caralho. Moisés é o cara que abriu o mar vermelho, não o cara da arca.
Não, mano, inundação divina, mano. Ele abre divino.
Ele abre o divino?
Divino mar vermelho.
Ai, caralho.
Verdade, o golpe da arca é do cavaleiro de Moisés, que é o golpe da arca.
Não, cara, esse é o de Noé.
Isso, então, Noé.
Mas o de Moisés pode ter o da arca da aliança também, cara.
É, Moisés pode ter da arca da aliança.
Exato, exato.
Pô, mas
exato.
Aí ia ser foda, cara, que ia ter o pastor metralhador e o meteoro de Jesus.
Com...
Ai, se a gente tinha algum ouvinte evangélico, a gente perdeu agora, viu? Vocês estão de parabéns hoje, viu?
Ai, caralho.
E vocês perceberam que a gente não falou praticamente nada sobre as guerras do futuro, né?
Cara, a guerra do futuro a gente vai ser atacado por alienígenas e escravizados. Acabou, mano. Não tem guerra do futuro. Futuro não existe, mano.
A Deus pertence. Caralho. É por isso que o caralho, mano.
O futuro a Deus pertence, por isso que o Papa liberou a guerra.
É. Então...
Caraca!
Tá vendo? Mas aí é que tá. A gente conseguiu chegar na primeira conclusão lógica nesse programa inteiro. O Papa já autorizou o início.
Não, peraí, você chegou numa conclusão lógica. Vamos lá.
O Papa autorizou a guerra porque já largou nas mãos de Deus, já tá ferrado, já fudeu tudo. Quando a diplomacia não resolve, entrega nas mãos de Deus.
Pega na mão de Deus e balança, cara.
Ai, caralho.
Mas vamos lá, voltando ao tema, pra tentar chegar a alguma conclusão sobre isso. O Danilo acha que a próxima guerra grande que teremos aí será com alienígenas.
Ah, a gente vai ser escravizado, não vai ter guerra, vai ser um massacre. Vai ser escravizado.
É só jogar gripe neles, cara, tá tudo certo, tudo tranquilo.
Jogar gripe.
E eu aposto na Skynet ainda, cara.
O Guilherme fica então com a Skynet.
Eu aposto na Skynet. É a minha esperança para o fim da humanidade.
Você tá torcendo ainda pra isso.
Eu tô contando com isso.
Não, e eu ainda sou da teoria do Cliff que vamos ainda entrar em guerra por causa de cavalos e ouro.
Necessariamente nessa ordem,
não,
né?
Não necessariamente nessa ordem.
E essa é minha. Essa teoria é minha.
A teoria do Danilo, ele falou isso.
Ah, foi o Danilo. Desculpa, Danilo.
A minha teoria séria da água e da religião.
Não, mas não. Só falando sério, realmente eu concordo com o Cliff que... se for ter, acredito que seria água, mas a religião acredito que seria problemas pequenos. A água acredito que possa virar uma merda generalizada.
Cara, tomara que a água não vire uma merda, porque senão vai ficar complicado de beber.
Bom,
então cortou o áudio, por isso foi. A água pode gerar uma guerra que vai ser uma merda generalizada. Curtou aí o áudio.
Não, mas se vê que tem alguns lugares aí por conta da crise hídrica que estão recebendo merda mesmo, literalmente, no, na torneira. Então, já chegou, o futuro já chegou, gente.
Futuro é uma merda, então?
O futuro uma merda encanada.
Futuro é uma... É, exatamente. Isso é o futuro. O futuro é você beber merda merda tratada.
Bom, espero que eu não esteja no mesmo futuro que você, então.
Merda potável.
Bom, o Bill Gates já, o cara lá já fez desenvolveu o teste, né? O Bill Gates até experimentou.
Então, vocês não viram do cara do cocô, gente.
Pois é.
Desenvolveu lá o futuro.
Cocô é o futuro. Cocô nele.
É o futuro, gente.
Olha, eu...
Esse sim seria um futuro de merda.
Eu acredito que a próxima guerra que a gente tem aí deve ser por conta de recursos, e não por causa de religião. A próxima guerra de verdade, que vai botar pra fuder e disparar os mísseis e preparar a gente pra era...
Isso vai ser um...
Pra era do
vai parar os mísseis, vai ser uma guerra de lutantes, né? Com magnético, vai parar mísseis, coisa assim.
Vai ser ainda mais interessante. Se for, aí sim, aí eu tô convencido. Agora,
cara,
vai.
Se os mutantes vierem, aí a coisa fica legal. Aí tudo bem. Mas assim, eu acho que não teremos a próxima guerra, assim, uma guerra grande, né, por religião. Muito embora algumas pessoas já considerem isso que a gente tem hoje, lá no Oriente Médio, como uma guerra, assim, de cunho religioso.
Não, ok, mas é uma guerra pequena.
É, relativamente pequena comparada com as guerras mundiais, né?
É, mas tá envolvendo aí gente grande nessa história, não?
Quem, cara, que você tem de grande nessa história?
Pois é, você vai rir, a França já tá lá, já mandou um porta-aviões. Os Estados Unidos também, acho que em breve os Estados Unidos estão entrando aí também nessa.
Mas é uma guerra de um lado só, cara.
É, porque a hora que esse pessoal aí realmente entrar pra brigar, cara, o Estado Islâmico não se sustenta.
Não tem a menor chance, cara.
Sim, sim, isso aí não...
Então, é uma guerra.
Eu falo de guerra com... quando os dois lados
podem
têm,
perder alguma coisa.
É, tem forças, assim, relativamente equivalentes, pelo menos, né? Pra gerar uma batalha de verdade.
É, eu acho que a menos que seja por água, não tem... Por água, ouro, cavalos e merda. Eu acho que...
Ou pamonha.
Desculpa aí, Piracicaba. Eu acho que não vai... É muito difícil. Hoje em dia, esses países são muito grandes. Eles não entram numa guerra assim à toa. É muito, muito, muito improvável isso. E na verdade, no fundo, todo mundo quer dinheiro. E uma guerra atrapalha os interesses, entendeu?
Mais ou menos, né, cara? Porque a indústria armamentista lucra bastante durante a guerra.
Não, lucra. Mas eles não precisam de uma guerra de grande, larga escala. Basta eles continuarem vendendo lá. Pros africanos lá, pras guerras civis, basta continuar vendendo pra traficante, tá?
Pô,
tudo,
cara,
certo.
Mas o africano não vai ter como comprar o Wildcat lá.
Ah, meu caro, eles desenvolvem o Wildcat, não tem problema, não.
Aí vai acabar sendo meu
diamantes de sangue, Guilherme.
Não, e eu digo mais, eles vão usar o Wildcat muito mais real ainda, porque vai ser legítimo.
Tigre.
Vai ser tigre, exatamente.
Mas aí nós chegamos na era do apocalipse, que é o que eu quero.
Cara, você já viu um tigre com uma metralhadora acoplada? Quando a gente chegar nesse nível, você pode acreditar que...
É quase um gato guerreiro.
É, então. aí o mundo acabou.
Mas, cara, eu aposto na guerra nuclear, porque assim os que sobreviverem, quem sabe não sofrem mutações, podemos ter aí, ó, o futuro é Shadowrun, cara.
Rapaz.
Grandes corporações... Implantes cibernéticos. Tamo aí, cara. Chegou já.
Porra, tá aí, ó. Foge um pouco do tópico, mas tá aí uma coisa que eu tô me alistando, hein? Implantes cibernéticos.
Você serviria a Skynet por um braço biônico?
Não, porque eu sou da resistência.
Então, eu aposto ainda nos Guardiões Universais. Gladiadores Universais.
Gladiadores
não,
do tempo.
Gladiadores do altar.
Os seus golpes.
Do altar.
Eu sei, é pra fazer propaganda. Os seus golpes das mil cruzes. Golpe das mil cruzes! Crucificação divina!
Crucificação divina! Ai, caralho. Bom, acho que depois dessa pérola da crucificação divina, a gente encerra o programa de hoje por aqui. E vamos lá, Doutor L, faça seu jabá. Tem algum lugar aí que o pessoal pode te encontrar na internet?
Não, é a graça do Doutor L é essa. Ele aparece só quando quer e ele fica invisível, mas eu quero agradecer o convite de todos vocês. E eu espero poder voltar em breve pro Tio Urude, né?
Tá convidado, já sabemos que você não convida o Dr. L, ele que você não encontra o Dr. L, ele encontra você, né? Porque ele fica invisível e aparece aí quando quer.
Assim como ele nunca tá atrasado ou nem adiantado, né? Ele tá sempre no momento exato.
Essa é a graça do Dr. L.
Cliff, você já é da casa, mas faça aí seu jabá.
É jabá não pode, que é carne, né? Hoje eu sou Não, mas pra quem quiser também, além de estar por aqui, eu também tô lá no Plano 9, www.plano9.com.br, Trashcast. A gente fala tanta merda quanto fala aqui, então se você gostou, aparece por lá e é isso aí.
É, tá certo. Guilherme, dá aquele recado final aí de todo o programa.
Comprem!
Então é isso, galera. Até daqui a 15 dias, aquele abraço e tchau!
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 Tchau! Try